Boa noite. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, damos início à segunda audiência pública do Poder Legislativo de Campo Mourão na terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura para apreciar o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2019, ou seja, dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Se encontram presentes, já compondo a mesa de vereadores, o vereador Dr. Luiz Alfredo, o vereador Dr. Eduel Rocha e Edson Batilani. Registro aqui a presença do representante, o deputado Douglas, o Júlio Reines, os nossos secretários municipais, representantes do Observatório Social, do CODECAN e... Eu vi alguém, parece, desse sindicato dos bancários. Está aqui. Você está representando o sindicato? Sindicato Bancário de Campo Mourão, professor da UTFPR, enfim, e outras pessoas da comunidade. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa audiência pública. É, de pronto, deixa eu...
Presidente.
Sim.
Só uma questão de ordem. A audiência pública está sendo gravada e filmada ou só gravada?
Está em áudio.
Só em áudio?
Só em áudio. Convido também para fazer parte da mesa o secretário Aldestir Ribeiro da Silva, da administração do município, e se achar conveniente, pode trazer à mesa com ele alguns dos seus assessores. Só para um rápido esclarecimento, nós vamos, de início, passar a palavra para o secretário Aldestir, que fará a apresentação do relatório que ele traz e deverá fazer a apresentação, mas informando ao secretário que os vereadores presentes podem ir fazendo questionamentos acerca dos números apresentados, enfim, fazendo cobrança, registro também a presidência do vereador Sidney Jardim, fazendo já questionamentos ao secretário. Em seguida, terminada a apresentação e concluída eventuais questionamentos dos senhores vereadores, passaremos às pessoas presentes da comunidade, enfim, os secretários, enfim, todos aqueles que estão no plenário e que tenham interesse de pedir algum esclarecimento, alguma informação, enfim. Só peço, desde já, que ao fazer as apresentações, que será naquele microfone que está aqui à minha esquerda, que sejam sucintos para evitar que a gente alongue e torne cansativa a nossa audiência. Ou se evite alguma coisa. Né, Toninha? Liga, Toninha. Sempre presente. Obrigado pela sua presença. Você. Secretário, o senhor está com a palavra.
Bem, boa noite a todos. Presidente dessa casa, gostaria de agradecer a presença também de todos, secretários municipais, sociedade, a imprensa aqui também, senhores vereadores, obrigado pela presença de todos. Essa é a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2019, onde a gente vai representar a execução orçamentária e financeira e as metas fiscais daquele exercício, 2019, terceiro quadrimestre. Terceiro quadrimestre, até o terceiro quadrimestre, ou seja, todo o ano de 2019.
Vereador Elvira, presente também, eu a convido para sentar-se no seu lugar.
Senhor presidente, permite indagação para o secretário?
Perdão?
Posso fazer a indagação para o secretário?
Se você pode questionar já?
Já.
À medida que ele for apresentando, pode. Se você já tiver alguma pergunta,
sim,
pode fazê-lo.
Esse relatório que nós vamos ouvir, secretário, ele encerrou-se dia 31 de dezembro de 2019. Existe algum número inconsistente que o senhor acha que esse relatório não está correto e que ele dependerá de uma análise do Tribunal de Contas?
Não, o relatório em si não. Não vejo que ele esteja incorreto. Não.
Esses relatórios...
Eu tenho aqui nesse relatório uma correção que nós fizemos, inclusive, que ela já está naquela transparência, eu até estou vendo aqui, essa não é a transparência que está no monitor, né, que é o relatório que eu mandei, só que tem uma correção, mas foi por uma falha. Mas não vejo assim nada, não sei qual é o questionamento, mas no relatório em si eu não vejo.
Esse é o relatório, então, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 55, que, artigo 54, que o semestre, quadrimestre encerrado tem até 30 dias para torná-lo público. Então, os dados que nós vamos ouvir, e já ouvimos nessa casa por várias vezes, por Vossa Excelência, por Vossa Senhoria e outros, são relatórios da gestão fiscal.
Relatório de gestão fiscal.
Agradeço.
E da execução orçamentária e financeira.
Agradeço.
Bem, então, o nosso objetivo aqui é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a Lei 3946 e a 3984, de 26/7 e 28/12/2018. Essa audiência pública tem um embasamento no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela diz que até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, esse relatório, lógico, por convenção, a gente fala sempre de prestação de contas, né? Mas não é uma prestação de contas, é uma demonstração e uma avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2019. Ele é composto por 6 grandes tópicos: a execução da receita e da despesa e o resultado orçamentário, a dívida fundada de longo prazo, o resultado primário, restos a pagar e os limites, os índices de gestão e índices legais. Bem, aqui eu sempre trago essa informação, que nós sempre separamos essa nossa apresentação em algumas análises as fontes livres e fontes vinculadas. Não é uma exigência legal, tanto que os relatórios da LRF ele não traz essa separação, porém, na questão da gestão municipal, a gente leva muito em consideração essa separação das fontes, porque as fontes vinculadas, o município já tem destinação específica, então ela interfere muito na gestão, então por isso que eu sempre trago ali, a gente traz algumas análises de fontes livres e fontes vinculadas. É sempre bom comentar que essa audiência ela é tirada dos relatórios de gestão fiscal. Então, são informações que vêm do relatório de gestão fiscal do município. Esse relatório é um relatório bastante complexo, um relatório totalmente técnico, difícil de ser entendido.
Obrigado.
Contabilmente, ele é muito complexo também. E aí, o que acontece? A ideia sempre do município é trazer para a população, e uma obrigação até, no meu ponto de vista, trazer para a população de uma maneira mais tranquila de ser absorvida pela população, de ser entendida, de ser compreendida. Então, a gente sempre procura trazer de uma forma mais sucinta e também de forma gerencial. Então, portanto, nessa apresentação, não no relatório, né? Nessa apresentação, nós temos algumas informações que foram consideradas como gerenciais, né? O relatório completo, né? E aí, para quem tiver interesse e aí quiser buscar mais conhecimento sobre o assunto, o relatório completo está publicado no órgão oficial do município. Aqui nós trazemos, então, um resumo dessas informações e de forma mais simples para ser entendida. Bem, começamos pela receita. A nossa receita do quadrimestre, a nossa receita total, foi de R$ 359.326.000, comparando com o terceiro quadrimestre de 2018, nós tivemos um aumento na receita total, né, de 9,04%. Aqui nós temos destaque os impostos e as taxas, né, os impostos que cresceram ali, tiveram um aumento de terceiro quadrimestre de 2018 para 2019 de 18,21%, e as taxas de 11,59%. Também, operações de crédito, né, que são as operações que foram feitas, teve aí um aumento de 136% em função de novas contratações. E aqui, as receitas patrimoniais, esse valor ali teve uma queda ali de 81,93%, mas isso aqui justifica em função de que em 2018 nós temos aqui esses 4 milhões, que foi parte desse valor aí, era da venda da folha, que não teve em 2019, portanto, essa diferença aí de um ano para o outro. As receitas próprias do município, aqui nós tivemos uma arrecadação de R$ 87.168.000, comparando com os R$ 79.603.000 de 2018, nas receitas próprias nós tivemos um incremento de 9,50%. Tendo destaque aqui o IPTU e o ISSQN, o IPTU com um incremento aí de 16,28% e o ISSQN 18,90% nesse período analisado. O imposto de renda também, que teve um incremento, passando aí de R$ 7.900.000 para R$ 9.800.000, ou seja, 23,65%. Aqui as receitas de transferência. Receitas de transferência são as transferências do Estado, transferências federais e também a transferência do Fundeb. Todas essas receitas tiveram um incremento aí de 5,10%, ou seja, de R$ 191.584.000 para R$ 201.347.000 em 2019. Então, um incremento aí de 5,10% nessas receitas de transferências. Aqui cabe destacar a receita do FPM e ITR, né, que tiveram um aumento de 8% e 15,34%, respectivamente. Essas duas receitas, elas se mantiveram aí dentro da expectativa. Né, geralmente, elas têm esse incremento mesmo durante os anos. Também, demais receitas de transferências da União tiveram aqui um aumento bem representativo, 223%, de 2 milhões para 7 milhões. Essas demais receitas da União são... são as emendas parlamentares, e aqui também entra o valor do pré-sal que nós recebemos no final do ano, R$ 2.419.000. Então, por isso, essa evolução aqui de 223%. Aí a gente tem aqui uma receita, que é o ICMS, uma receita bastante representativa para o município. Se vocês repararem, o FPM, que é, via de regra, né, para grande parte dos municípios, o carro-chefe, vamos dizer assim, que muitos municípios dependem do FPM, nosso FPM, 41 milhões. Né, e o ICMS, 33 milhões. Porém, se a gente analisar aqui de 2018 para 2019, nós tivemos um incremento muito pequeno de ICMS, 2,94%. Nós esperávamos aí em torno de 7%, 8%, que é o que geralmente acontece. Então, aqui destacando o ICMS com um crescimento bem baixo, além das expectativas. E, com relação ao SUS, os repasses do SUS, nós tivemos uma queda na receita, né, das fontes do SUS, passando de R$ 53.900.000 para R$ 53.400.000, né, uma queda de 0,79%. Acompanhando essa queda também, aí sim um pouco mais, repasses do Estado, os repasses também do SUS, do OSPSUS e os VigiaSUS também, tivemos aí uma queda de 9,23%. Aqui são as demais receitas, que são receitas de operação de crédito, alienação de bens, as receitas de convênio e outras receitas correntes de capital, de R$ 25.826.000 em 2019, comparando com o terceiro quadrimestre de 2018, que foi de R$ 18.027.000, nós tivemos um incremento nessas receitas de 43,26%. Esse incremento, ele se deu aí, em grande parte, foi puxado pelas operações de crédito, né, que tiveram esse crescimento de 136,41%. E também os convênios, né, convênios firmados com a União, com os Estados, que teve um incremento de 37,76%. Aqui as receitas da Previscan, que por convenção também é obrigatório fazer essa unificação. Nós temos que unificar fazer a consolidação de todas as despesas do município, e nessa entra também a Previdência. Então, essas são as despesas da Previdência, não são as despesas do município, mas que elas têm também para compor todas, perdão, despesas nas receitas, né? São as receitas da Previdência, que para compor toda a receita do município, para consolidar, nós temos que incluir elas também. Então, as receitas da Previdência passou, então, de 40.327.000 para 44.987.000, ou seja, teve um incremento aí de 11,56% nesse período, dando destaque para os juros de correção monetária, né, que é os investimentos, que passou de 12.400.000 para 17.389.000, fechando, então, assim, consolidando a receita total do município de 359.329.000. Aqui é só um gráfico para demonstrar, para a gente ter uma ideia de quanto tem de participação, qual é a participação percentual das receitas totais, né? Então, nós temos aqui as transferências da União, corresponde a 30,43% de toda a receita. As transferências do Estado, 14%, os impostos, 18,83%. E aqui a Previdência, né, como eu disse, que também tem que fazer parte do... tem que consolidar todas as receitas do município, 12,52%. E o Fundeb, 10,76%. Esse vermelhinho aqui. Bem, aqui eu trago então algumas... os quadros de execução da receita por fonte de recurso, fonte de recursos livres e fonte de recursos vinculados. As fontes de recursos livres que nós consideramos lá são essas. Opa, passou. Deixa eu voltar aqui. As fontes de recursos livres são essas fontes de recurso aqui, a 1.103, 104, 303, a 564 e a 560. Que essas são fontes de recurso cuja receita... nós temos o município tem uma liberdade maior para ser alocado em diversas áreas, né? Ela não tem nenhum tipo de vínculo, salvo aquelas como as constitucionais, né? Que são as 103 e 104, que são vínculos da saúde e da educação, 103, 104 e 303. Então, fora isso, o município tem uma certa liberdade para aplicação desses recursos, maior liberdade para aplicação desses recursos. Então, nós tivemos aí... no terceiro quadrimestre, até o terceiro quadrimestre de 2019, de 161.229.000 para 149.960 do ano passado, do ano de 2018, do mesmo período. Então, nós tivemos um incremento de 7,51% nessas receitas. As fontes de recursos vinculados. Aqui, sim, essas são fontes, são receitas que têm destinação específica. Então, no terceiro quadrimestre de 2019, nós tivemos uma arrecadação de 153.111.000. E no terceiro quadrimestre de 2018, comparando, 139.255.000, nós tivemos, então, um aumento, um incremento na receita de 9,95%. Destacando aqui o baixo crescimento também das receitas do Fundeb. Essa receita é usada na sua maioria para pagamento de folha de pessoal, folha de professores, que teve um crescimento de apenas 3,60%. Geralmente ela também tem um crescimento aí de 6%, acima de 6%, geralmente. Então esse ano ela teve um crescimento bem abaixo das expectativas. Também, aqui sim, a gente já comentou, né, sobre as operações de crédito, teve um incremento, mas outras receitas, como a merenda escolar e transporte escolar, tiveram uma redução, né? Que a merenda escolar, a merenda, uma redução de 3,26% comparado com o mesmo período do ano de 2018, terceiro quadrimestre, e a transporte escolar, 0,72%, uma redução. Aqui também, salário e educação, uma redução também de 5,13%. Veja, transferências... são transferências, são receitas de transferências que tiveram quedas representativas para o município nesse período. Consolidando tudo, então, se a gente acrescentar aqui as receitas da Previdência, nós fechamos, então, as receitas totais R$ 359.329.000. Esse quadro da receita, ele demonstra, então, em percentual, qual é o percentual de recursos livres e recursos vinculados da receita total. Recursos livres representa 44,87% de toda a receita e recursos vinculados 42,61%. A previdência representa 12,52%. Agora vamos para a execução orçamentária da despesa. Aqui sim a gente tem alguns relatórios que foram sintetizados, vamos dizer assim, e trazidos de uma forma menos técnica, né, para melhor compreensão. Então nós classificamos a despesa em despesa com pessoal, dívida, manutenção, materiais e serviços, despesas de capital, Câmara Municipal, as despesas da Câmara e as despesas da Previdência Municipal, para que seja melhor entendido esses valores todos. Esse gráfico, ele traz então, para a gente iniciar, as despesas empenhadas, o total de despesas empenhadas, mais os aportes da Previdência, em termos percentuais. Então a gente tem ali as despesas totais fechadas em R$ 341.109.000, mais os aportes feitos à Previdência de R$ 25.220.000. Em termos percentuais, isso representa a despesa com pessoal R$ 134.000.000, 36,73%. As despesas com manutenção, material e serviço, 33,13%. Despesas com aportes da Previdência, 6,88%, são as mais representativas. Importante a gente comentar que esse índice aqui, quando a gente fala esse comparativo, né, de 36,73% de despesa com pessoal, nós estamos falando da receita total, né, toda a receita, que é uma análise que nós fizemos com relação a todas as receitas, inclusive receitas de operação de crédito, receitas de convênios, estão todas aqui. Esse não é o índice de pessoal que a gente vai ver mais à frente, que ele é calculado de uma outra forma, é calculado em cima da receita corrente líquida e não de toda a receita como a gente está vendo aqui. No quadro 8 são as despesas empenhadas com pessoal, e aqui é um quadro gerencial, né? Nós acrescentamos aqui todas as despesas que nós entendemos que é como pessoal, nós acrescentamos ali para que a população tivesse o conhecimento de quanto fechou esse valor total. Então nós temos, pelas fontes de recursos vinculadas, despesa com pessoal fechou em R$ 46.300.000 e a fonte de recursos livres R$ 88.242.000, num total de R$ 134.542.000. Se nós acrescentarmos aqui, né, que também está fazendo parte do índice de pessoal, do cálculo do índice pessoal, os aportes para a Previdência, que foi de R$ 25.220.000, fechamos então a despesa de R$ 159.762.000. E aí, dando seguimento nas despesas, são as despesas de pagamento com a dívida, né, são, no período teve uma despesa de R$ 3.258.000. Aqui são o pagamento da dívida do Banco do Brasil, parcelamento da Copel, Agência de Fomento, Sanepar, né, aqui a maior delas, Agência de Fomento, R$ 1.657.000. Aqui as despesas empenhadas de manutenção, materiais e serviço, que fechou no total de R$ 121.355.000, dando destaque aqui, as maiores, né, são as despesas com água, luz, telefone, né, toda a manutenção da máquina, R$ 12.190.000. Também subvenções sociais para as entidades, R$ 5.437.000. Transporte escolar, R$ 5.050.000. Coleta de resíduos sólidos, né, coleta de lixo, R$ 6.976.000. Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais, R$ 48.871.000. Os consórcios, R$ 12.019.000. Essas são as mais representativas. Esse quadro é um quadro, vocês não vão conseguir enxergar aqui, que ele é muito grande, né? A gente não conseguiu dividir aqui, a gente sempre tem essa dificuldade, porque ele é um quadro bastante extenso, mas quem tiver interesse, a partir de amanhã, esse relatório, inclusive, que os vereadores estão tendo acesso aqui, com uma correção que eu vou comentar daqui a pouco, vai estar disponível, né, para quem tiver interesse. Aqui são as despesas com operação de crédito, despesas de capital, perdão. Então, aqui estão várias despesas. Quero comentar alguma aqui com vocês. Nós temos aqui, por exemplo, despesas com reforma do centro comunitário, do Fortunato Perdoncini. Tem reforma de várias escolas municipais, CMEIs, construção de escolas, enfim. Aquisição de equipamentos. Então, essa lista traz aqui todas as despesas de capital. O que a gente pode colocar é que, no total, né, as despesas totais de capital fecharam em R$ 34.982.000, ou seja, em outros serviços aqui, esse R$ 70.000, isso aqui é de um convênio do programa Eficiência Municipal, foi um treinamento que nós tivemos com os servidores, então ela acabou aparecendo separado aqui, R$ 70.000, mas nós tivemos ali com despesas com obras e as despesas com equipamentos. Então, quem tiver interesse, pode baixar esse relatório amanhã no site do município. Ele fica em... Então, ele fica junto com... Vocês vão entrar lá no portal Transparência do município. Ele vai estar lá junto com a audiência pública. Então, a gente vai publicar isso aí também. Aqui a execução da despesa total para consolidar a despesa. Nós temos as despesas com a Câmara e despesa com a Previdência. A despesa com a Previdência, a despesa da Previdência Municipal. Opa, apagou aqui. Voltou. A despesa da Previdência, R$ 38.868.000. A despesa da Câmara Municipal, R$ 8.101.000. Somando aí as duas, R$ 46.970.000. E aí sim consolidamos então as despesas totais daquele período, R$ 341.109.000. Esse aqui é só um gráfico demonstrativo para a gente observar os aportes, né, a evolução dos aportes da Previdência. Um valor que tem tomado assim, tem influenciado muito nas finanças municipais. Se a gente observar, em 2011, nós tivemos aqui, nós começamos aqui a ser um aporte de R$ 600.000. Naquela época ainda era um aporte não obrigatório, vamos dizer assim, porque até separei aqui, são duas coluninhas, né? Aqui, até 2015, esses aportes não faziam parte do índice de pessoal. Então, até 2015, daqui para trás, ele não fazia parte do índice pessoal. Daqui para frente, a partir de 2016, como vocês podem ver, foi subindo aí exponencialmente, né, passando aí de 8 milhões em 2015 para 25.220.000 em 2019. Só para a gente ter uma ideia da evolução desse aporte aí ao longo dos anos. Aqui o resultado orçamentário. Entre aquilo que se arrecadou e aquilo que se empenhou, nós temos então um resultado orçamentário. Das fontes livres, nós tivemos um resultado orçamentário de R$ 22.034.000, já fontes vinculadas, um déficit de R$ 3.814.000. Somando os dois ali, nós tivemos então um superávit de R$ 18.220.000. É importante a gente observar que no município, né, na gestão financeira e orçamentária, nós temos os dois lados, né, a questão orçamentária e a questão financeira. Né. Então, isso aqui ele reflete aquilo que se arrecadou com aquilo que foi empenhado. Né. Mas agora esse próximo quadro, então, por isso que a gente fala execução orçamentária, né? Só a questão do orçamento. Aqui não tem, por exemplo, as transferências para a Previdência. Esses 25 milhões que nós falamos, 220, ele não está aqui, porque ele não é orçamentário. Nós transferimos para a Previdência como interferência, então ele não é orçamentário. Quando a gente acrescenta, então, a questão orçamentária, aí sim nós temos a execução financeira, como que fechou a questão financeira do município. Essa aqui, sim, é o que a gente mais utiliza na questão da gestão, né, para a gente ver como que ficou o desempenho do município naquele período. Então, se nós pegarmos aqui do total, aqui nós temos fontes livres e vinculadas, né? Se nós pegarmos os saldos das fontes de exercício anterior, que foi de 23 milhões, as receitas, 313, menos as despesas, 276 milhões, menos também as transferências, né? Transferências aqui, ó, essas transferências que não são orçamentárias, né? Transferências das fundações, Câmara e Previdência, fechou em 37 milhões e 45 mil. Nós tivemos um déficit nesse período, um déficit financeiro, de 12.613.831. Esse déficit, se a gente pegar aqui o déficit pelas fontes vinculadas, que foi de 6.755, é um déficit, digamos que ele é normal acontecer em determinados períodos. Por quê? Porque esse déficit, vocês observarem, nós temos aqui, ó, 28 milhões de reais em empenhos, né? Então, esses aqui são empenhos, muitas vezes empenhos globais que foram empenhados, operações de créditos, convênios que foram empenhados, porém o recurso financeiro ainda não veio. E ele só vai vir depois que o empenho é liquidado, enfim, o serviço é executado, então vem esse recurso para poder cobrir esses empenhos. Então, nas fontes de recursos vinculadas, é normal, né, a gente ter esse déficit em determinados períodos. Já a fonte de recursos livres, não. Essa aqui é um déficit mesmo, né, que aconteceu nesse período de 5.858 mil reais. Apesar desse déficit, eu entendo que foi um ano difícil, mas nós tivemos, a nossa expectativa até foi um pouco superada. Nós esperávamos um déficit de mais de 9 milhões de reais. Fechamos aí com esse déficit de 5.858, em função de que no final do ano nós tivemos repasse do petróleo, né, da venda do pré-sal, e também, graças aqui à devolução da Câmara Municipal que nós tivemos, também contribuiu para que esse déficit fosse menor. A dívida fundada de longo prazo, a nossa dívida, então, fundada de longo prazo, ela é a dívida consolidada, né, líquida, ela representa toda a disponibilidade financeira que o município tem em caixa, ou seja, os 20.393.000, menos o total das dívidas, ou seja, as dívidas de empréstimo, as dívidas de parcelamentos e renegociações, as demais dívidas contratuais e também aqui embaixo os precatórios. Então, tirando aqui, a nossa dívida fechou em 8.942.000 reais. Isso significa, assim, a grosso modo, é claro que essas dívidas são de longo prazo, são dívidas parceladas, né? Mas esse é um quadro que ele vai mostrar ali quanto que o município deve hoje se ele fosse quitar todas essas dívidas com a disponibilidade que ele tem de caixa, né? Então é um quadro só para a gente ter uma ideia. Então o município teria uma dívida, então, hoje de 8.942.000, em função da disponibilidade de caixa, que não cobriria todas essas dívidas. Claro que, como eu já disse, essas dívidas são parceladas, né? O município não vai quitar isso tudo de uma vez. Aqui os restos a pagar, como que encerrou o exercício 2019. Nós tínhamos ali os restos a pagar em 31/12/2018, 27.327.000. Foram pagos 18 milhões nesse período, 218. Foram cancelados 3.755.000, restando então o saldo de exercícios anteriores de 5.353.000 reais. Aqui então os limites e os índices. Aqui o demonstrativo de limites sobre a receita corrente líquida. Nós temos aqui primeiro as despesas com o pessoal dos últimos 12 meses, 159.162.000. Aqui sim, essa é o cálculo oficial, né, que é feito pelo STN, através das instruções do STN. Fechou então com esse índice de 55,26%. Né, o município tem o limite mínimo de 51,3% e o prudencial de 54%. Ou seja, o município extrapolou o índice máximo de 54%, fechando em 55,26%. É importante aqui a gente só comentar que o município tá tendo essa dificuldade com relação ao índice em função da Previdência Municipal, dos aportes feitos à Previdência Municipal. Como eu mostrei anteriormente, a partir de 2016, todos os repasses feitos para a Previdência Municipal passaram a compor o índice pessoal. Então, quando a gente vê assim, mas o índice está alto, né? Mas em função dos aportes feitos para a Previdência. Se nós excluirmos esses aportes, eu não tenho aqui esse quadro, mas nós já fizemos isso gerencialmente, se nós excluirmos esse aporte, esse índice vai chegar em torno de 46,5%, ou seja, bem abaixo do limite prudencial. Também, aí o limite da dívida consolidada, né, que nós vimos 8 milhões, nós temos aqui um limite de 120% da receita corrente líquida, atingiu apenas 3,08%, um valor bem pequeno. Operações de crédito, o município tem aqui então um limite de 16%, apenas 4,47%. E para finalizar, o índice da saúde, de aplicação de recursos, aplicação mínima na saúde, o índice legal é de 15%, nesse período foi aplicado então 21,11%. E o índice da educação, de aplicação dos recursos da educação, que tem um limite legal de 25%, e foi aplicado 28,52%. Bem, aqui é isso. Finalizo, fico à disposição.
A palavra está com os vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Vereadora Duel.
Boa noite a todos. Secretário, por que que até 2015 não somava esse aporte?
Está desligado, então.
Agora sim. Secretário, por que que até 2015 não somava esse aporte na Previscan para o índice da folha e passou a incluir a partir de 2016? Evidentemente, estourou para 55 e se não tivesse esse aporte, ele ficava em 46. Tem lei prevendo isso?
Isso, exatamente. Isso aí foi um entendimento que houve, porque acontece assim, o município hoje tem dois fundos, né, na Previdência, um fundo deficitário e um fundo superavitário. Lá atrás, existia no fundo deficitário, existia ainda algum recurso, né, falando assim de uma maneira bem, bem simples. Né? Então existia recurso nesse fundo. Então, enquanto tinha recurso nesse fundo, o município passava os aportes, mas não tinha necessidade de, não entrava no índice pessoal, porque o município não estava pagando efetivamente o pessoal. Ele estava apenas contribuindo para aquele fundo que estava superavitário, que tinha recurso. A partir do momento que aquele recurso acabou, ou seja, hoje não tem mais nada no fundo, né, e o município precisa aportar isso para pagamento de aposentado mesmo, dos pensionistas, dos aposentados. Então, como o município tem que efetuar esse pagamento para que a Previscan repasse direto para os servidores, para os aposentados, em função disso, esse entendimento é que aí entra, nesse caso, né, por transferir, entra no índice pessoal, transferir para pagamento efetivo de pessoal, mesmo aposentado. Né?
Houve um pedido também para fazer a unificação do fundo. E no primeiro momento parece que houve a negativa. O senhor tem informação, parece que houve um segundo pedido. Como é que está essa situação?
Veja, nós, a Previdência, né, quero agradecer aqui a presença da Silvane, que veio até meio com o pé enfaixado aí, né, Silvane? O município solicitou, sim, a unificação desses fundos por duas vezes, né, Silvane? Silvane solicitou essa unificação, porém a superintendência negou essa unificação. Então a gente espera que agora, com essas alterações que vão acontecer, né, as alterações que teve agora recentemente dos 14% na contribuição do servidor, outras alterações que virão também, idade, tempo de contribuição, enfim. E a gente espera que com essas alterações, né, com essas alterações, a superintendência autorize a unificação do fundo de Campo Mourão, dos dois fundos financeiros e o fundo previdenciário. Então, neste momento, acho que até estão fazendo o cálculo, né, Silvana? Estão fazendo um novo cálculo atuarial, incluindo nesse cálculo atuarial todas essas posições que vão ser feitas, né, todos esses reajustes, então, esses ajustes, perdão, então, está sendo incluído no cálculo atuarial. E, obviamente, esse cálculo, o valor da dívida do município, o cálculo, o déficit atuarial vai abaixar. E aí a gente entende que, possivelmente, aí a superintendência dê autorização para que a gente possa encaminhar para essa Câmara a unificação dos dois fundos. No meu ponto de vista, hoje, o nosso problema com o pessoal é inevitável, a gente tem que fazer isso, senão a gente não vai conseguir resolver. Né? Como vocês viram ali, os aportes da Previdência só crescem, e se a gente não fizer essa unificação dos fundos, a gente não vai conseguir abaixar o índice pessoal.
Secretário. Qual o valor dos restos a pagar de 2019 para 2020? O senhor liquidou, sobrou 5 milhões, que o senhor liquidou 18 para 19. E o valor de 19 para 20?
Salvo engano. Foram em torno de 31 milhões. Mas eles foram inscritos em 1º de janeiro, né? Então eles não são de 2019, eles foram inscritos em 1º de janeiro.
Mas são empenhos lavrados de 2019?
Desculpa, não...
Os empenhos são de 2019?
Sim, os empenhos são de 2019, inscritos em restos em 2020.
Então nós temos mais ou menos, do ano passado, 31 milhões para pagar ainda.
Exato, ao todo 31 milhões.
Numa linguagem simples, eu estou me referindo a uma linguagem simples.
Sim, são empenhos de restos que foram inscritos em restos em 1º de janeiro de 2020.
Então de 18 para... 19, nós tínhamos 11 e agora nós temos 31. Com relação, nós fizemos uma aprovação na Câmara e, salvo engano, foi assinado um contrato padrão com a Caixa de 30 milhões de reais. Desses 30 milhões de reais, eu não consegui identificar aqui quanto exatamente, eu não sei se é Finis o nome aqui, o nome correto, quanto exatamente já foi desses 30 milhões pactuado?
7 milhões e meio, né? Acho que foi 7 milhões e meio. Acho que tem nessa... Deixa eu ver aqui. Acho que tem até numa apresentação aqui. Salvo engano, 7 milhões e meio.
Me parece que esse é o programa chama Finisa?
Acho que Finisa, exatamente. Finisa. Se chama Finisa.
É ele.
Tá. Acho que ele está na dívida ali. Deixa eu ver se ele aparece aqui.
Nós estamos consecutivamente no quinto quadrimestre, com a receita, com a despesa com o pessoal acima de 54%. Ou seja, desde o segundo quadrimestre de 2018. 1, 2, 3, 4, 5 quadrimestres. E o município ainda continua fazendo operação de crédito? Porque na proporção de que ele toma o dinheiro, ele consolida a operação de crédito. Ou é um entendimento diferente da execução orçamentária?
Não,
faça a indagação.
As operações de crédito que foram feitas dali para trás, né, até 31/12, o município tinha, o índice estava extrapolado, né, porém o município tinha até 31/12 para reduzir esse índice para baixo de 54. Então as operações de crédito que foram feitas dali para trás. Né. Hoje, por exemplo, o município não pode mais... Né, que por exemplo, a Caixa Econômica ou qualquer outro órgão não vai permitir, em função do índice pessoal, fazer uma operação de crédito.
Mas nós já temos uma operação de crédito assinada de 30 milhões, que falta sacar 22 milhões. Essa operação vai continuar sendo sacada, esses 22 milhões?
Ela já foi finalizada, né? O que pode acontecer, e que no caso da Caixa Econômica, eu não sei se isso vai acontecer ou não, o município hoje, ele tem... certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado. Né? em função de que essa certidão foi pego lá atrás, né? Então, o que vai acontecer? O município, a partir do momento que ele não cumpriu, não conseguiu reduzir, baixar o índice de 54, ele vai perder essa certidão junto ao Tribunal de Contas do Estado. E aí sim, doutor, em função dessa certidão, eventualmente pode ser que a Caixa Econômica Federal deixe de repassar algum recurso em função da falta dessa certidão, não em função da operação de crédito em si, porque a operação já foi finalizada, né?
E a agência de fomento?
Mesma coisa.
Então o município não tomaria mais nenhum empréstimo a partir de 1º de janeiro?
Tomar empréstimo, não.
Desculpa, 1º de fevereiro, né?
Não, nenhum. Os que já foram feitos, sim. Eventualmente, pode ser que em função da...
O que o senhor considera já foram feitos?
Aqueles as operações estão... de crédito, 31 do 12 para trás, né?
Tem contrato assinado?
Isso, esses daqui para trás não tem problema, que já foram finalizados, né? Então, essas operações de crédito finalizadas e assinadas não tem mais problema. Daqui para frente, né, de 1º de janeiro para frente, é que não... Mesmo porque a operação de crédito, eles não vão autorizar mais, né, em função do índice pessoal que está extrapolado.
Então, nós estaremos comprometidos com os 22 milhões que falta sacar da Caixa.
Como, doutor?
Nós estaremos comprometidos ou não com os 22 milhões que faltam da investimento da Caixa?
Sim, esses 22 milhões, a partir do momento que eles vão sendo repassados para o município passa a eles passam a compor a dívida do município. Né? Ele vai para a dívida fundada de longo prazo.
Então, ele não poderia tomar esse dinheiro sem a certidão?
Sem a certidão, não. Né? A partir de agora, o município ainda tem a certidão ainda, mas a gente está esperando aí qualquer momento o Tribunal de Contas, a partir do momento que ele fizer o fechamento de 2019, com o cálculo do cálculo da gestão, né, ele deve bloquear a certidão do município. Nós estamos tomando providência com relação a isso, né, foi uma estratégia tomada, uma estratégia tomada para a gente poder rever isso. Nós vamos entrar junto ao Tribunal de Contas, nós estamos aguardando isso, né, porque a despesa de pessoal, veja pessoal, olha o que está acontecendo, né? Inclusive nós fomos num curso do próprio Tribunal de Contas e os técnicos do Tribunal de Contas, nós fizemos esse questionamento que a situação do município de Campo Mourão é uma situação muito complicada, né? Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que nós não temos problema com o excesso de pessoal. Né? Isso, tá faltando, tem muita gente, é por isso que o índice está extrapolado. Não, pelo contrário. Né? Nós temos falta, às vezes, de médicos, tem falta de professores, enfim. A falta de profissionais para atender a população. Só que o que está acontecendo? O pessoal que está na ativa... Eles estão saindo da ativa e indo para o inativo. Só que eles continuam do índice pessoal. Porque quando eles passam, nós passamos a contribuir o aporte, né, eles continuam indo no índice pessoal. Então veja, olha a situação do município. O município não pode contratar em função do índice que está elevado, não é? Não pode contratar. E as pessoas que estão saindo, estão se aposentando, o município também não pode contratar, não pode repor essas pessoas. Então veja a dificuldade que o município está. E tudo isso em função dos aportes que são feitos para a Previdência. Então assim, tá inchada a folha, tá isso, a gente sempre fala, são cargos comissionados. Não, nossa folha de cargo hoje, o último cálculo que eu fiz, eu não tenho aqui, mas o último cálculo, dava em torno de 600 mil reais para uma folha de 9 milhões, 5% talvez, né? Se nós... qualquer medida tomada, teríamos que fazer o quê? Demitir cargos comissionados? Todos. Secretários, isso é tudo, estou falando de tudo. Inclusive eu, que sou servidor de carreira e que estou hoje como secretário. Então, assim, o problema hoje do município não é a quantidade de pessoas, mas sim o problema do índice de pessoal é a Previdência. E aí a gente só está aguardando, porque essa justificativa nós vamos entrar junto ao Tribunal de Contas para a gente ver o que a gente faz, porque é uma situação realmente complicada.
A responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, que é a qual nós estamos aqui reunidos por força dela, e a Constituição Federal dá três regrinhas quando a gente chega nesse índice. Primeiro, não tomar dinheiro emprestado. E
o secretário está dizendo que vai tomar dinheiro emprestado até o tribunal puxar a orelha e dizer que não pode mais.
Não, peraí, doutor, só desculpa, não. É, não foi isso que eu disse, o que acontece é assim.
Enquanto não caçar,
as operações
de crédito, você vai pegar o dinheiro, ou você já vai parar de imediato?
Não, as operações de crédito que foram finalizadas, elas permanecem.
Sim, mas o senhor vai tomar mais dinheiro mesmo. Ele está assinado, eu não tenho mais como pagar aquela conta, mesmo assim eu vou continuar tomando dinheiro.
Porque o empréstimo já foi consolidado.
E o buraco do município vai aumentar mais ainda. Porque nós já temos uma situação crítica. Primeira regra da Constituição Federal para reduzir índice, quando o índice extrapola, é não tomar dinheiro emprestado, reduzir em 20% os cargos em comissões, não interessa se é 5% ou 1% da folha, reduzir a jornada de trabalho com a proporcional redução dos salários e até a demissão de estabilizados. Dessas quatro regras, há 5 meses o município está explodindo, sem levar em consideração que ele já veio lá desde 2016 com 56,27. Dessas quatro regras, qual o município implementou até hoje?
Veja, doutor, essa questão, como eu já disse, é bastante complicada.
Não, é uma lei
porque
que manda fazer
sim,
assim.
É simples, doutor, é muito simples. Quando nós questionamos, o Alex está aqui, o pessoal que estava conosco lá junto ao Tribunal de Contas, quando nós questionamos o Tribunal de Contas, olha, é o seguinte, nós estamos tirando pessoal da ativa, estamos colocando esse pessoal no inativo e nós não temos como atender a população lá porque está faltando pessoal. Só que o nosso índice está extrapolado em função dos aportes que a gente passa para a Previdência. O que nós temos que fazer? Aí o Tribunal de Contas falou a mesma coisa que o senhor disse. Demite 20% do cargo comissionado, demite servidores em estágio probatório e depois servidores em servidores efetivos. Então demite todo esse, faz tudo isso até você conseguir reduzir o índice pessoal. Então essa decisão, doutor, veja, só para mim finalizar, o que o Tribunal de Contas fez, o que ele nos respondeu, né? Ele foi curto e grosso, disse, olha, o que a gente tem que fazer? Demite. Então assim, ao pé da letra, como o senhor está dizendo, o que nós temos que fazer? Demite. Agora, existe uma música do Engenheiros do Havaí que sempre diz assim, né? É fácil mandar a tropa atacar na tela de um computador. Bem fácil. Mandar a tropa atacar da tela de um computador. Difícil é a gente estar lá, sentindo o cheiro, o som e o barulho. Esse é o difícil. Então, quando o Tribunal de Contas fala que a gente tem que demitir 20% de cargo comissionado, isso não existe uma regra para se demitir, mas a gente está entendendo lá que seja em termos de valor, doutor, não existe essa regra, tá? Só está dizendo, ó, demitir 20% do cargo comissionado, isso daria em torno de R$120 mil mês. O prefeito poderia demitir alguns cargos comissionados, tá, ia resolver 120 mil por mês? Não. Nós passamos por mês R$2.270.000 para a Previdência. Então isso aí não faz, com aquele, no linguajar popular, não faz nem cócega. Ah, mas teria que demitir? Bacana, tudo bem, então não teria problema. Tá, demitiu 20% e agora? Vamos demitir servidores em estágio probatório. Nos últimos anos, quem tem acompanhado, em função dos índices pessoal muito elevado, o município tem contratado quem? Professores, médicos, enfermeiros, todos da saúde e da educação. Esses seriam os primeiros a serem mandados embora se o município tivesse que atender o que está na legislação. Esses seriam os primeiros. Depois disso, se não desse ainda, se não conseguisse baixar o índice, né, nós teríamos que começar a demitir servidores de carreira, não instáveis. Então, veja, é o que a lei manda, doutor? É, realmente, infelizmente, o prefeito optou aí por discutir isso com o Tribunal de Contas. Infelizmente, não existe uma bola de cristal, né? Infelizmente, o setor público é assim. É aquela velha frase, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, tem que se tomar uma decisão. Essa foi a decisão que o prefeito tomou, né? Que a gestão tomou neste momento. Pode não ser a melhor? Nós entendemos, eu também entendo que é a melhor, né? Pode não ser, pode ter implicações, sim, mas de todo modo tem implicação. Se você demitir esses servidores, nós vamos ter implicação, porque hoje já Ministério Público, enfim, diversas solicitações da própria sociedade, de falta de profissionais, enfim, tudo isso aí é uma consequência, né? Então, o que, que a gente faz? A gente demite, toma essa medida curta e grossa, como a lei determina, para buff, né? E depois a gente tem esse transtorno junto à sociedade. Então, enfim, foi por isso, doutor, que o prefeito, né, optou por não, até o momento, né, as medidas que nós estamos fazendo é em relação à arrecadação. Essa nós estamos buscando, sim, incrementar nossa arrecadação para poder aumentar nossa receita corrente líquida, para que a gente possa minimizar o impacto da Previdência, né, dos aportes da Previdência junto ao índice pessoal.
Então, secretário, o ônus do cargo, ele impõe a obrigação. Assim como fiscalizar e acionar e criticar, pode não ser uma vontade do quem ocupa o cargo, mas é uma imposição e uma obrigação de quem está no cargo. Infelizmente, nós não estamos aqui para ser agradáveis. Nós estamos aqui para pensar numa condição de administração pública. E a lei que diz que tem que mandar exonerar é a mesma que diz que tira o ambulante da rua. O ambulante eu cumpro, mas a outra que de despesa eu não quero cumprir. Então a administração tem que saber. O prefeito devia ter pensado mais quando falou que a prefeitura estava cheia de gente. E agora ele diz que não tem gente. Então vocês têm 4 operações que vocês não fizeram. E tem uma quinta que eu tenho certeza que o tribunal falou. Vocês podem fazer operação de crédito para pagar a proviscão de longo prazo. E não está vedado para aliviar a folha. Mas vocês optaram por fazer operação de crédito para fazer asfalto e infraestrutura. É uma questão de decisão política. Não estou aqui e eu não faço juízo de valor disso, eu só faço constatação disso. Porque é permitido financiar os 20, 30 milhões em 10, 12, 15 anos e aliviar o caixa. E essa operação de crédito, a própria Constituição Federal autorizou que essa operação de crédito poderia ter feito já há 2, 3 anos. E, inclusive, na proposta orçamentária que vocês passaram, vocês até fizeram, no último parágrafo da lei, a possibilidade de fazer o alongamento pagando só a Selic, para poder aliviar a folha e o caixa, que acho que poderiam ter feito isso já em 2017. Então, eu não estou dizendo aqui, manda 20%, eu só dizendo, a lei manda fazer isso. Ah, mas eu não quero, então você não se concorra a prefeito, você não concorra ao mandato de vereador, porque lá tem ônus e tem o bônus. O ônus de lá é fazer aquilo que teu coração não gosta, mas a cidade necessita. Agora, não me parece plausível que nós estamos devendo 31 milhões de reais que não pagamos a conta do ano passado, vamos pegar mais 20 milhões de reais emprestado, não alongamos a questão da Previdência ainda, não praticamos nenhum ato de gestão e controle de despesa e vamos descarregar na costa do contribuinte, aumentando o IPTU, aumentando a taxa de coleta e aumentando a limpeza. Então, vamos dizer, vocês não fizeram um item de equalização da folha que a lei manda, mas fizeram todos que poderiam arrancar o couro do contribuinte, aumentando o imposto acima da carga que já é. E isso eu estou falando de constatação dos números que estão sendo dados. Nós estamos devendo 31 milhões da boca do caixa, já emprestamos 20 milhões, salvo engano, são 50 milhões, a Previdência ainda não está equacionada, porque por enquanto tirou, quem está pagando a Previdência são os servidores que vão contribuir com 3%. Se tem algum equalizamento de caixa aqui, é da bolsa do servidor. Ah, o administrador público não fez nada. Ele tirou lá do salário do servidor 3% para tentar equacionar o caixa. Foi a última medida que veio. E veio uma maior para o senhor agora, né? Que antes a Previdência pagava as licenças temporárias, o Tesouro vai ter que pagar direto. Então não mudou nada a lei para isso. Então a despesa que estava lá no percentual da Previdência vai vir para o Tesouro direto e você vai estar com esses índices daqui um dia. Então, ou seja, não aumentou. Então, o único equacionamento que eu vi até agora é o servidor pagando a conta de 3%, que é quase nada, perto do que o senhor já está devendo lá para trás, segundo os números. Desculpa falar, nós estamos devendo, acho que é a melhor palavra que o município deve. É nós não, né? Poder Legislativo nada de braçado, tem dinheiro sobrando, desculpa. É só o Executivo mesmo que tem que se ferrar nesse troço aí, que está ruim das pernas. Então, eu só estou querendo entender, sobre um critério de planejamento e execução orçamentária, se vocês não podem pegar dinheiro emprestado, estão pegando. Né? Vocês não podem fazer financiamento para infraestrutura, mas estão fazendo. Por que que já não fez esse financiamento com a previsão de longo prazo e alivia pelo menos um ano, dois anos? E vocês podem. Porque vocês estão comprometendo a FPM nas operações de crédito. Correto ou estou errado? Se não pagar, quem vai pagar a FPM na boca do caixa? Correto?
E não vai ter dinheiro para pagar salário aqui embaixo. Que execução orçamentária é essa que realiza na prefeitura há cinco anos? Ah, desculpa, três anos. Então, a questão de recursos humanos, o senhor vai perguntar para mim, mas, vereador, o senhor demitiria? Sim, demitiria. Eu já passei mais de 20 dias, mais de 30 dias acordado, quando Bárbara era minha secretária, na procuradoria, e foram demitidos 600. Não foi demitido dois. Porque tinha que equacionar a folha, tinha que equacionar hora, tinha que equacionar hora extra, tinha que equacionar a qualidade. Acho que a Silvana já fazia parte do sindicato, salvo engano. Era a Ângela, se não me engano, a presidente daquela época. Então, ninguém fez lá com o Rubens Bueno porque gostava de fazer. Ônus do cargo, obrigação do cargo. A gente não faz o que quer. Eu não vou para o judiciário porque gosto, eu vou porque eu tenho que adestrar alguém com vara. Vou lá porque gosto. Então, se não tem capacidade, não se estabeleça. A execução orçamentária que o senhor diz aqui hoje, o senhor está citando assim, ó, quebramos, falimos, não sabemos como será a nossa vida. Mas vou continuar aumentando a nossa conta, pegando dinheiro e fazendo asfalto. E vocês não podem pegar dinheiro para fazer asfalto. Vocês estão proibidos de fazer isso há muito tempo numa visão de gerenciamento, de responsabilidade fiscal, gerencial, vocês já não podiam estar pegando desde junho do ano passado. Porque o senhor já não tinha índice naquela época. E eu me lembro que a Câmara correu, aprovou, o senhor não pagou o décimo terceiro proporcional para não mexer no índice, porque naquela época se o senhor pagasse, o senhor não podia assinar com a Caixa. E agora está aí o resultado. Só represou, secretário. Nós estamos tampando as represas com dedo, com chiclete. Que herança nós vamos deixar para quem vai administrar essa cidade? Os próprios servidores vão ter dificuldade, não são só nós. E são os números do senhor, está aí. Ó. Essa é a administração. 55 milhões de quebra. Tem esse ano para executar ainda. Tem esse ano ainda. O senhor pode acumular quanto esse ano? Mais 14 milhões? Mais 17 milhões? Fora financiamento? O senhor não tem aumento de receita.
Não, esse ano nós já temos, o senhor observou lá no nosso orçamento para esse ano, 2020, a expectativa é que a gente feche o ano há uma grande possibilidade de fechar o ano zerado, que essa é uma meta que nós assumimos de fechar o ano sem nenhum déficit. Se a gente pegar o orçamento de 2020, que foi esse orçamento agora, eu havia dito anteriormente que nós tínhamos uma previsão de um déficit para este ano na fonte de recursos livres de 9 milhões de reais, né? E nós fechamos aquele valor de 5 milhões 800 e alguma coisa. Então, esse recurso, doutor, ele está provisionado no orçamento. Nós fizemos uma readequação no orçamento de 2020 e esse recurso está provisionado. Inclusive, grande parte desse valor, desse déficit financeiro ali, desse déficit empenhado que a gente tem, nós já liquidamos. Já está todos liquidados. Hoje nós não temos fornecedor em atraso, nós estamos pagando o servidor em dia, inclusive no ano passado, que foi um ano muito difícil, nós não atrasamos folha de pessoal em nenhum momento, né? Tivemos dificuldade com fornecedores, sim, mas agora no início desse ano nós quitamos todas as dívidas com fornecedores, nós só temos aquelas que estão correndo, né? Que não para, né? A administração não para. Com relação aos financiamentos, doutor, eu acho que assim, é válido essa colocação do senhor, entendo perfeitamente, né, como o senhor mesmo disse, com relação ao pessoal, o senhor demitiria? Sim, o senhor demitiria, né, e é uma prerrogativa e uma formação, é um entendimento do senhor, né. Com relação ao empréstimo, com esses financiamentos, da mesma forma, né, da mesma forma que o prefeito também, o empréstimo e o aumento de impostos, né? Que a gente fala muito aqui, até não queria tocar no assunto, mas só para a gente, para ilustrar, né? Quando a gente fala questão de IPTU, aumentando IPTU e tal, nós temos vários municípios que nós fizemos um cálculo que vários municípios da região, o IPTU per capita deles é maior do que Campo Mourão. E alguns é menor. Porém, nós temos que entender que o IPTU e receitas ligadas ao município, doutor, são receitas, como o senhor mesmo disse, é ônus do cargo. O município precisa fazer. Eu pego a fala do senhor, né? É um ônus do cargo. É legal, é interessante para o prefeito lá ter que aumentar imposto, ISS, IPTU, essas coisas. Não é uma coisa boa para ele. Só que ele tem que fazer, é ônus do cargo. Né? Cidades em que, mas o IPTU está muito. O IPTU comparado com cidade vizinha, o IPTU é muito alto. Temos que verificar naquela cidade. Porque naquela cidade, possivelmente, não fizeram o dever de casa. Que é um dever que o próprio Tribunal de Contas exige que se faça, que é utilizar todas as ferramentas possíveis para se arrecadar. Essa é uma exigência do Tribunal. Então, por exemplo, Campo Mourão, que nós tínhamos a planta genérica de valor, que não era atualizada desde 93, se simplesmente deixa isso parado, sem fazer nada, nós podemos ser responsabilizados pelo próprio Tribunal de Contas, por renúncia de receita, por exemplo. Né? Então essa é uma questão. A questão do financiamento, como eu disse, o entendimento do senhor é interessante, é importante a gente colocar, né? Nós estamos numa democracia, é importante colocar todas as visões, né? O entendimento. Né? Naquele momento, o que acontece? Nós acabamos de verificar aí que recursos livres o município não tem capacidade de investimento. Não tem. Né? Não investimentos de grande vulto. Né? Se vocês observarem ali, o investimento no ano foi 1.600.000 de recursos livres, não tem capacidade. Porém, a cidade precisa de manutenção. A cidade precisa de asfalto, precisa de escolas. A cidade precisa, a população precisa dessa informação, desse serviço, dessa infraestrutura. Então, em função disso, o prefeito, a gestão, também, já voltamos aí de novo, né? Nós temos visões diferentes, o que você faria, o que eu faria, enfim. É uma decisão, tem que ser tomada. E o prefeito teve que tomar essa decisão, por quê? Porque precisava, a população precisava. Então, aí ele foi atrás do empréstimo, porque com recursos livres o município não tem condição de fazer esses investimentos. E aí, nós não temos nenhuma ligação entre despesa com pessoal e despesa com operação de crédito, né? Umas duas não estão ligadas, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Uma é completamente desvinculado.
Só para complementar o raciocínio, presidente, já indo para o meu encerramento. A linha de raciocínio de gestão, veja bem, não há relacionamento entre você tomar um financiamento e recurso pessoal. Só um detalhe, quando você está gastando demais com o pessoal, você não toma financiamento. A visão de gestão. É uma opção, como o senhor disse, é do movimento democrático, né? Então, eu vou ao cidadão, cobro dentro da lei o que é permitido de tributos dele, principalmente os tributos municipais, e coloco no caixa da prefeitura. Do caixa da prefeitura, eu faço a despesa com recurso humano, mas eu não devolvo para a saúde e educação para aquele que pagou. Então, ele paga o imposto, mas não recebe a contraprestação do imposto que ele pagou, porque ficou tudo em folha de pagamento. O médico que saiu porque ganhava pouco, o remédio que não chegou porque não deu, a ambulância porque eu não posso ter. Então, essa visão de arrecadar tudo que eu posso e só alimentar a máquina interna, acredito que lá na ponta não é essa a finalidade do tributo. A finalidade do tributo é dar uma equalização de bem-estar para quem contribuiu. Não que servidor, enquanto proprietário, também não contribua, contribui igual. E também fica sem saúde igual, porque não tem plano de saúde para ele. Então, essa é a perversidade de só aumentar imposto para cobrir folha. Então, você não dá contraprestação. A notícia dessa semana, salvo engano, na área da saúde dos médicos, que a saúde da família perdeu, está com 3 postos de saúde sem nenhum médico, porque saíram, foram para outros locais, porque ganhavam melhor, o que quer que seja. Então, concluo, secretário, que a prestação de conta trazida aqui mostra que a política de gestão
a opção de despesa está muito longe de dar qualquer qualidade de vida para quem paga imposto na cidade. Respeitando opiniões em contrário, senhor secretário.
Vereador Sidney.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, companheiros, secretários aqui visitantes, servidores, imprensa de Campo Mourão. Saudando os secretários, eu quero saudar todos na pessoa da procuradora, que aqui está mais uma vez, doutora Alessandra. Presidente, eu pergunto em relação à questão da proposta feita pelos servidores. Só antes, porém, até colocando também a minha opinião, respeito à opinião do vereador Luiz Alfredo, respeito à opinião do secretário, mas conforme foi dito pelos dois, tudo é uma questão de opinião, tudo é uma questão de gestão. O prefeito Tauilo optou por fazer do jeito que aí está. E vem fazendo tão bem feito que hoje tem uma aprovação de 76% da população de Campo Mourão. Todas as pesquisas mostram isso. Assim como todos os levantamentos sobre aprovação da administração e aprovação pessoal do prefeito, são índices altíssimos, inclusive poucas vezes visto no município de Campo Mourão. Então, assim, a gente respeita a opinião A ou B, mas a gestão do prefeito ela vem dando certo. Tanto é que aí está conseguindo os empréstimos, está conseguindo os financiamentos e está conseguindo a aprovação da população. É claro que uns optam por pegar dinheiro emprestado para colocar na Previscan. O prefeito Tauilo optou, com autorização dessa Câmara, por unanimidade dos presentes, em fazer asfalto para a população da Vila Guarujá. Fazer asfalto para a população do Cidade Nova, dar um jeito na saída de Campo Mourão para Maringá, que é muito feia. Então, são opiniões diferentes. E talvez por isso o prefeito Tauilo é prefeito aí pelo terceiro mandato e talvez indo para o seu quarto mandato como prefeito. São opiniões diferentes. Em relação à justiça, ela está lá para decidir mesmo. Às vezes a gente entra com tanta certeza que vai ganhar e acaba perdendo. Às vezes entra com tanta certeza que vai perder e acaba ganhando, né? Então a justiça está lá para decidir realmente tudo aquilo que foi levado a ter, como diria o nosso falecido Júlio Vieira, as barras do tribunal. A minha pergunta, secretário, é em relação à proposta feita pelo sindicato. Hoje o sindicato não se faz aqui presente, pelo menos se tem alguém representando o sindicato, eu não estou sabendo, mas já foi apresentada uma proposta. O senhor já tem conhecimento dessa proposta? Enfim, o que o senhor espera aí diante dos números numa negociação com o sindicato, com a data base que vem pela frente?
Bem, eu já tenho conhecimento, sim, o sindicato solicitou um reajuste de 7,5%. Nós ainda não tratamos desse assunto, tá, Sidney Jardim? Nós não temos ainda essa informação. O que a gente tem é que esse ano nós vamos conseguir um certo equilíbrio, mas é bem provável que esse índice, naturalmente, 7,5%, a gente não deve alcançar. Porém, a gente não tratou desse assunto ainda, inclusive nós vamos se reunir agora nessa semana para tratar desse assunto, inclusive com o prefeito, para a gente ver e alinhar isso tudo, né? Porque também nós temos a situação do índice pessoal, né, que hoje é muito elevada e que fica complicado o município conceder algum aumento nesse período, né? Então, mas a gente não tem ainda nenhuma informação, não tem assim, nada concretizado para passar nesse momento.
Uma pergunta? Cerrou, Sidney? Bom, não tendo mais perguntas daqui dos vereadores, nós vamos abrir para as pessoas presentes, né, servidores, pessoas da comunidade, secretários, enfim, a imprensa, todos aqui são cidadãos antes de qualquer atividade que desenvolva e têm o direito e a liberdade de questionar, pedir os esclarecimentos que julgar necessário ao secretário. O microfone para a plateia está aqui à nossa esquerda, portanto, todos fiquem à vontade para saber alguma coisa a mais. Se ninguém perguntar, vou achar que o secretário foi bem demais. Ele é bom, a gente sabe disso. Nenhum questionamento? Professora, Observatório Social, sindicato? Se não tem, ninguém mesmo. Então, secretário, suas considerações finais.
Bom, queria agradecer a todos, É importante a gente ver o pessoal participando dessas audiências para a gente poder mostrar aí a situação do município, né, as finanças municipais, quando se passou. É importante que a sociedade sempre esteja acompanhando isso, né, porque muitas vezes a gente ouve algumas coisas aí fora que são coisas infundadas, né, às vezes a própria sociedade, às vezes, em boatos, enfim, acaba espalhando situações que eu acho interessante que o munícipe, que a sociedade venha e tenha conhecimento da real situação do município, que aí sim, aí com conhecimento a gente consegue debater, consegue levar esse entendimento, aí, esse conhecimento a um nível mais alto. Obrigado a todos.
Bem, então nós declaramos encerrada a presente audiência. Agradecemos a presença de todos e que Deus nos acompanhe. Na próxima terça-feira, dia 3, nós teremos aqui uma nova audiência pública aí para tratar de leis, da Lei de Uso e Ocupação dos Solos de Campo Mourão, que está tramitando, e após a audiência, ela com certeza, recebendo o parecer da comissão especial que faz a análise final, ela será levada à votação. Então, todos estão convidados. Muito obrigado.